Meus caros ouvintes e internautas, acompanhe essa conversa minha com o Thiago, além do dial. Pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube. Nosso tema de hoje está no portal GMC Online, está no link das eleições deste ano, e a convenção dos tucanos do PSDB, que ocorreu aí, já está deliberada, que o partido não terá candidato ao governo do estado, vai ter candidato ao Senado. É, Silvestre, que era para ser o candidato ao governo, desistiu, vai para o Senado, né? E ele que foi ex-prefeito, né, foi prefeito de Guarapuava. Mas quem vai comentar isso com a gente é o Thiago Valenciano. Thiago, com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Começou, né? Agora sim, agora estou até animado, feliz, contente, alegre, satisfeito. Começou o período eleitoral com notícia diferente, né? A gente ficar falando aqui o mais do mesmo, cansa o ouvinte, cansa até a gente também. Até que enfim deu uma sacudida aí no cenário eleitoral. E o Sérgio Silvestre Filho, ontem, em convenção do PSDB, bem no finalzinho do dia, foi a primeira convenção partidária realizada, declinou a candidatura dele ao governo do estado. Ele fez uma live no Instagram, assistiu um pedaço dessa live e ele acabou não querendo mais disputar o governo do estado do Paraná. Ele era o pré-candidato ao governo que aparecia melhor aí, digamos que na terceira via, né, atrás de Requião e do Ratinho, era aquele que estava melhor colocado. Esse fenômeno aí do César Silvestre, ele vai ser entendido daqui a pouquinho aqui na CBN, já vou comentar sobre isso, mas ele é um pouco do efeito, o Gilson, ouvinte da CBN que eu estou acompanhando, um efeito de que nacionalmente, as candidaturas de menor expressão, elas estão negociando com candidaturas maiores para que todo mundo saia satisfeito da eleição. No Distrito Federal, por exemplo, o governador Ibanez, ele articulou com o Arruda, aquele mesmo que foi o governador do estado, para colocar a esposa dele como candidato ao Senado e eles desistirem da candidatura ao governo e ele sair mais forte. Então a gente está passando por um fenômeno de desistências no estado de São Paulo também, né? O Márcio França abriu mão para apoiar o Fernando Haddad, então a gente já está passando por esse processo de desistências constantes para que algumas candidaturas sejam preservadas e outras tenham um pouco mais de força. O que acontece? O que está por trás do jogo do PSDB? PSDB, o Sérgio Silvestre, ele estava no Podemos, no Cidadania, o antigo PPS, né? Estava no Cidadania, ele, a mãe, ele foi prefeito, inclusive, de Guarapuava, pelo PPS, são quadros históricos do partido, agora a Cidadania, o Rubens Bueno está no Cidadania também, e aí nacionalmente o Cidadania fez uma federação partidária que dura 4 anos com o PSDB, então são 2 partidos que vão atuar juntos pelos próximos 4 anos. Aí ele saiu do Cidadania e foi para o PSDB em busca de tempo de televisão e recursos para a campanha, basicamente isso que ele fez na eleição desse ano. E aí ele se lançou como pré-candidato ao governo, até porque alguém precisava puxar essa chapa do PSDB e do Cidadania para reeleger deputados federais, que é o que define lá a questão dos valores lá do fundo partidário e do fundo eleitoral também, e manter o partido funcionando, que até 2030 a gente tem a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho acontecendo, que os partidos que não fizerem X% dos votos vão deixar de existir. Então ele fez esse mecanismo, foi para o PSDB, até porque imagino que o Sérgio Silvestre quer voltar a ser prefeito de Guarapuava, deve ser a prioridade dele no momento. Então ele saiu, falou assim, ó, vou lançar uma candidatura estadual e o que vier é lucro para mim nesse momento. Lançou essa candidatura estadual e viu que a coisa não ia dar certo, porque a base dos deputados do PSDB e do Cidadania é uma base que está muito atrelada ao Ratinho Júnior, inclusive o Douglas Fabrício, havia sido secretário, Douglas Fabrício aqui de Camorão, havia sido secretário de esportes do governo Ratinho Júnior, se não me engano, e do Beto Richa também. Então, é alguém que está muito atrelado, essa chapa está muito atrelada ainda ao Ratinho Júnior. Então, o que o Sérgio Silvestre fez? Saiu a francesa de maneira tucana. Qual que foi a saída que ele fez? Vou para o Senado, mas essa movimentação do Senado, ela também tem um outro componente que a gente precisa avaliar, que é o seguinte, me parece que está acontecendo, e aconteceu isso nos bastidores e agora está público, está acontecendo um processo de fritura à candidatura ao Sérgio Moro do Senado. Uma fritura em qual sentido? Os adversários não querem ou preferem manter políticos que sabem operacionalizar a política do que colocar um outsider na política que não é bem visto por ninguém, que é o Sérgio Moro. No meio político, o Sérgio Moro não é bem visto, né? Ele tinha sido admitido, boa parte do meio político admitiu ele quando ele virou ministro do Bolsonaro, e agora ele está meio escanteado, né? Quem pode fugir do Moro, foge, quem quer se aproximar para tirar alguma lasquinha, se aproxima. E inclusive ele estava na região aqui ontem fazendo campanha, inclusive, né? Pré-campanha. Então o Moro ele está passando por esse processo de isolamento no meio político. As pessoas estão pensando que, olha, vamos lançar vários candidatos ao Senado, e talvez isso seja até estratégico nesse momento. Vamos lançar vários candidatos ao Senado, porque cada qual fazendo de 5% a 10%, a gente aniquila as possibilidades do Moro, que é o que tem a maior rejeição dos pré-candidatos ao Senado. Inclusive, saiu uma pesquisa hoje, né? Amanhã a gente comenta aqui ao vivo na CBN. Saiu hoje à noite, amanhã cedo a gente já comenta aqui. Então, essa movimentação do César Silvestre foi nesse sentido. Olha, eu vou liberar os meus deputados para estarem com o Ratinho Júnior. Fecha a questão com o Ratinho, ele não declarou apoio, nem ele, nem o Beto Richa, que estava ao lado nessa coletiva de imprensa. A gente mantém a chapa de deputados federais para eleger o Beto Richa, porque o Beto Richa precisa voltar para o cenário político e já está rodando, fazendo campanha há muito tempo, a gente já comentou disso aqui no Assunto é Política. E em paralelo a isso, eu deixo a candidatura do Sérgio Moro um pouco mais enfraquecida e vou para a briga. Para quem está com 20 hoje, 20 e poucos, que é o caso do Sérgio Moro, e eu estou com 8, se eu tirar 5% dos votos dele, se cada um tirar um pouquinho, tá todo mundo lutando contra o majoritário, que é quem? O Álvaro Dias. E também já um outro fenômeno que já está acontecendo, que eu já ouvi várias pessoas comentando isso esses dias, que até mesmo aqueles filiados, aqueles simpatizantes do PT ou da esquerda, um pouco mais light, eles estão fazendo qual cálculo racional? Entre eleger o Sérgio Moro senador, ou deixar com que ele seja senador, e votar no Álvaro Dias, que eles tem uma falta de consideração imensa, não gostam da atuação do Álvaro Dias, vão sempre relembrar do episódio dos professores, agora em agosto de novo vai ter mais uma manifestação, é melhor manter o Álvaro Dias do que colocar o Moro. Né? Olha que ponto que nós chegamos nessa discussão do Senado aqui no Paraná. Então, pelo menos o fato do César Silvestre desistir de ir para o governo deu uma sacudida aí no ambiente político e fez instantaneamente que a gente tivesse essa análise toda, né, de que parece que está havendo um esforço coletivo para enfraquecer a possibilidade do Moro, ou seja, quanto mais candidatos, está todo mundo nos 5, 10%, eu estou no páreo, para daí sim a gente tentar bater no Álvaro na última semana e ganhar a eleição dele, né? E na pior das hipóteses, se nada der certo, deixa o Álvaro lá que ele não faz mal para classe política nenhuma. Então basicamente é isso que eu compreendi nessas últimas horas aí, nessa saída do César Silvestre.
E amanhã a gente fala da pesquisa, então.
Amanhã a gente fala junto com o Reginaldo aí da pesquisa aí, mais uma pesquisa saindo, né? Então a gente já tem mais um assunto para amanhã.
Meu caro Thiago, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, no site dele, thiagovalenciano.com.br.